Olá, mais uma quinta-feira estamos aqui novamente juntos para falar de ciência, da religião, de espiritualidade, de esoterismo. E hoje, meu convidado é. Olha, todos os convidados são especiais, mas o de hoje, eu precisei até com água com açúcar aqui de nervoso, eu tô tremendo, é a honra pedir pro Igor trazer um tapete vermelho, embora, né? Todo mundo já conheça ele aqui também no espaço. Onde a gente faz o podcast, e vou ler uma biografia aqui, que é. Né, já nas três primeiras inscrições você já vai saber quem que é. Bom, ele é historiador, autor best-seller, intérprete e compositor, criador da maior feira esotérica do planeta, Mystic Fair. Ele é responsável por trazer e popularizar a Wicca no Brasil. Ele é pensador, esse é o ponto importante, ser pensador, né? Não é apenas um repetidor de informações e de conhecimento, é alguém que reflete sobre o conhecimento e produz conhecimento novo. Mago ou bruxo? Você vai me falar isso, é o Claudine Preto. Cláudio, muito obrigado por estar aqui, que
Querido,
honra, que olha, eu tô
a
tremendo.
honra é minha,
E olha,
viu?
com chocolatinhos aqui que ele trouxe, a gente vai ter esse papo bastante,
Bom.
né? Chocolate e
Chocolatinho
prazer.
bom, né? Muito bom.
Me conta uma coisa que eu queria começar. Qual a diferença de mago ou bruxo?
Na realidade, um bruxo também é mago. Se a gente está falando em magia, né, Ricardo? A gente está falando na arte de alterar os fatos de acordo com a nossa vontade. Então, todas as religiões do mundo têm magia. Um católico, quando está acendendo uma vela, ele está fazendo magia. Um pai de santo, quando está fazendo ebó, está fazendo magia. Um bruxo, quando está fazendo seu feitiço, também está fazendo magia. Então, um bruxo, por conseguinte, é mago também. Tanto que na bruxaria tradicional, na Wicca tradicional, a hierarquia mais alta de um bruxo, quando ele chega ao terceiro grau, ele recebe o título de magus, ou seja, porque ele tem completo domínio sobre a arte da magia. É claro que quando a gente está falando em magia, em mago, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é aquela magia dos grimórios, alta magia, teurgia, é o mago dentro do círculo, invocando os nomes sagrados do deus hebraico, né? A alta magia que contém elementos ali do hermetismo, da cabala, mas porque isso ficou consagrado no imaginário popular. Mas se a gente for ver, né, a etimologia da palavra magia, que vem de magi, que é sabedoria, é conhecimento, né, e aí a gente tem que voltar lá nos persas, que foram os quem primeiro desenvolveram esse conceito de magia. Como a gente compreende, mais ou menos como a gente compreende hoje, a gente vai chegar à conclusão de que a arte da magia, ela é inerente a todas as tradições espirituais do planeta Terra, porque ela é basicamente, ela surge, né, basicamente do foco da vontade do magista, do homem, para alterar circunstâncias e fatos, né, ao seu redor. Então, todo bruxo é mago também.
Agora, dentro dessa perspectiva, Clau, a gente vê isso, essa discussão muito comum, e até sociólogos e antropólogos diziam isso. Todo mundo pode ser bruxo?
Todo mundo pode ser bruxo. Acredito que o grande equívoco que existe é se a pessoa nasce bruxa ou não nasce bruxa, né? Se a pessoa, porque a gente tem a tendência de achar que um bruxo é alguém que tem poderes especiais. Então, é alguém que é psíquico, é alguém que consegue, com o poder da sua mente, simplesmente causar transformações. E, na realidade, a bruxaria, como nós compreendemos hoje, ela é uma tradição espiritual e religiosa. Então você se torna um bruxo, você se
Certo.
transforma em um bruxo. Você muitas vezes vem de outras tradições religiosas e, quando conhece os fundamentos dessa forma de espiritualidade, se encanta por ele e vai passar por todo o protocolo para que você seja admitido nessa tradição como um membro religioso. Então você se transforma em bruxo, você se torna um bruxo. Todo mundo pode ser bruxo? A gente tem um ditado que a gente diz: a bruxaria é para todo mundo, mas nem todo mundo é para bruxaria. Então, ela é uma tradição que está aberta para todas as pessoas. Todas as pessoas são bem-vindas para conhecê-la. Agora, tem pessoas que, pela sua natureza, pelos seus valores, pela sua visão de mundo, não conseguem encontrar eco nessa tradição espiritual. Então, vão encontrar em uma outra tradição e está tudo bem. Então, a bruxaria ela é aberta para todo mundo, né? Mas nem todo mundo acaba se adaptando aos preceitos e à visão de mundo que a bruxaria propõe.
Eu tenho uma outra pergunta, que é a seguinte. Quando a gente pensa, né, em bruxaria ou em magia, né, você pontuou muito bem que todas as religiões praticam em maior ou menor grau, ou de forma consciente ou inconsciente, né, a magia. Por que hoje, na sua opinião, a magia tem tomado tanta atenção? Sempre teve, né? Porque até quando a gente imagina historicamente que ela foi perseguida, é porque ela causava algum tipo de desconforto e certamente representava uma ameaça para uma série de poderes. Isso. Mas hoje, mais especificamente, fala-se muito de ciência, de tecnologia, mas existe uma procura muito grande por informações em termos de magia. Eu entro nas livrarias, eu acompanho o mercado editorial e vejo, nós vamos falar inclusive da Ardani que você criou. Antes a gente entrava nas prateleiras das livrarias, eu nem estou falando de marketplace, nas livrarias físicas, tinha lá muito livro católico, muito livro espírita, De repente os livros espíritas desapareceram e hoje as prateleiras, muito livro de magia. E você tem sido responsável, né, não só por vender a sua produção, mas trazer há já muito tempo o que foi produzido como grandes clássicos e as atualidades nesse sentido. Por que é que a magia, em pleno século XXI, com ciência e tecnologia, ocupa tanto interesse na vida das pessoas, não só no Brasil, mas no universo internacional também?
Porque nem ciência nem tecnologia responderam todas as questões dos seres humanos. Então, a religião e a magia, ela surge para dar respostas naquilo que a ciência esbarra e para, né? E acho também que a gente tem a grande questão do desencanto do mundo atual. Então, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a ciência que a gente desenvolveu, esses saberes parece que não conseguiram reencantar o mundo. E, claro, paralelamente a isso, a gente tem, obviamente, as bases daqueles poderes que eram constituídos que estão ruindo, que são os poderes das religiões previamente estabelecidas, né? Então, hoje você tem grandes religiões do mundo que estão passando por uma crise imensa, com perda de fiéis, com grandes escândalos e tantas coisas que a gente vê todos os dias na internet e na mídia, né? E acho que também, Ida, tem a questão de que essas religiões todas, que são as religiões que tinham um monopólio da mente das pessoas, elas não se adaptaram à nova realidade do mundo, às novas demandas do mundo. E a gente sabe, desde o Darwin, que aquilo que não se adapta é extinto, né? E a Wicca, em contrapartida, mesmo sendo uma religião, quando eu falo Wicca e bruxaria, eu uso como termos sinônimos, né? E a magia como um todo, apesar de se reportar a filosofias, a crenças bastante antigas, elas são perfeitamente adaptadas ao pensamento do homem moderno e são preocupadas com as questões do homem moderno. Então, no caso da bruxaria hoje, que é um fenômeno religioso mundial, não é só no Brasil, mas nos Estados Unidos, é a religião que mais cresce, né? A gente sabe que hoje o muçulmanismo é a religião que mais cresce no mundo. Incrivelmente, nos Estados Unidos, a religião que mais cresce não é o muçulmanismo, é a Wicca, né? A gente percebe que esse crescimento e esse avanço, ele é decorrente do motivo de que esta religião se preocupa com as questões que o homem moderno se preocupa. Então, o ser humano hoje está preocupado com o quê? Está preocupado com a natureza, está preocupado com a fauna, com a flora, com o meio ambiente, está preocupado com valores sociais, está preocupado em devolver à mulher a sua dignidade, os seus espaços, não é? E aí você tem uma religião, a Wicca em si, que surge lá, né, na década de 50 e vai se instituindo com o grupo do Gardner, que é aquele pessoal que está saindo ali daquela época vitoriana, com toda aquela os preconceitos, o conservadorismo da época, e são pessoas que têm uma mente à frente do seu tempo. E aí colocam dentro dessa religião todos os valores de mundo que, para aquele momento, chocariam a sociedade, mas que representa coisas que hoje são completamente normais para a gente. Então, você vê, né, quando eu falo que são recém-saídos ali daquela era vitoriana, você vai ver, sei lá, vamos ver lá nos livros da Jane Austen, por exemplo. Você vê como era difícil as pessoas se relacionarem, elas casavam por acordos que eram feitos entre famílias, pessoas usavam roupa até aqui, ou seja, tinha um grande problema com o corpo, né, com a própria relação com a natureza. E aí você vem uma religião que sacraliza a nudez ritual, né? Ou seja, que os rituais eles são realizados originalmente na Wicca em nudez ritual. Uhum. As práticas mágicas são feitas em nudez, né? Que a gente fala, que a gente chama de vestido de céu. Aí você vê uma religião em que, num mundo completamente machista, patriarcal, onde o homem manda em tudo, devolve o poder da mulher. Então, o homem não é o sacerdote mais importante, ele não é a peça mais importante da religião, mas a peça mais importante é a mulher, né? Aí você vê que essa religião surge em meio a um grupo de nudistas, que era uma grande moda naquela época, entre a década de 30 e a década de 60, inclusive era até recomendado como um remédio natural para muitos dos males, né? O Gardner, ele acaba se convertendo ao naturismo porque ele tinha asma e era uma das prescrições médicas da época que as pessoas elas se tornassem mais naturais, e o naturismo era uma das coisas que os médicos recomendavam na época para isso. Então, a Wicca ela surge dentro de um grupo de pessoas que são naturistas. Se você fala em naturismo, o nome já está dizendo. São pessoas que querem não só estarem despidas, porque isso é uma visão completamente deturpada da sociedade, mas querem uma integração maior com a natureza.
Perfeito.
Né? E aí vem tudo o que isso propõe. Uhum. Vem tudo o que isso, de certa forma, né, pode propor a este novo ser humano que está surgindo. Então, tudo isso se aglomera dentro da Wicca. Tudo isso se aglomera dentro da bruxaria, né? E a Wicca, o que ela consegue? Hoje, por ser a vertente do paganismo mais visível e mais praticada, os seus conceitos acabaram permeando outras tradições mágicas que dialogam com o que a gente chama de a tradição ocidental de mistérios, né? Que é toda essa tradição mágica do homem ocidental, que surge lá, né, já é anterior, mas a gente vai ter o seu ápice com a Golden Dawn, depois o desenvolvimento com o Crowley, o Waite e tantos magistas que são reconhecidos e famosos, né, mas que é, na realidade, naquela época, inclusive, uma resposta contra o orientalismo da teosofia.
Certo.
Né? Então, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali na Inglaterra fazendo as coisas acontecerem, elas acreditavam que todo aquele orientalismo que a Blavatsky estava trazendo, que a teosofia propunha, não tinha nada a ver com o homem ocidental.
Certo.
Porque é uma outra forma de ver o mundo, de enxergar a vida, não é? Então, cria-se e dá-se nome ao que hoje nós chamamos de tradição ocidental de mistérios. Então, quando a gente está falando em magia, você está falando dos livros nas livrarias, né, de magia, todos esses livros, a maior parte deles, eles são livros que estão dentro desse grande guarda-chuva que a gente chama de tradição ocidental de mistérios. E a Wicca, por causa da sua grande profusão, do seu crescimento, da sua visibilidade, ela acabou permeando essas tradições, todas elas. Então, hoje, em muitos casos, a gente não sabe aonde começa a Wicca e aonde termina a Wicca em todas essas coisas, né? Voltando à questão dessa grande quantidade de livros que a gente vê, eu acredito que isso se deve ao fato de que as pessoas, na atualidade, elas estão procurando por tradições espirituais ou práticas mágicas, sistemas mágicos, que aí não tem a ver com religião, que tenham a ver com a visão do homem moderno, do homem contemporâneo, ou seja, o que é uma vida mais natural, que sacralizou movimentos que antigamente eram vistos de uma forma deturpada, como o vegetarianismo, o veganismo,
certo.
E tantas outras coisas, né, que também hoje, assim como na época do Gardner, são uma resposta ao que a gente vê no mundo, ao que a gente não concorda, ao que a gente percebe que está errado. E aí onde que elas vão procurar uma base espiritual? É nas religiões patriarcais, judaico-cristãs, abraâmicas? Não é, porque elas acreditam que o mundo se tornou o que ele se tornou por causa dessas religiões.
Sim.
Então elas estão procurando por tradições espirituais alternativas, não é, que tenham a ver com essa nova visão de mundo.
Olha, até uau, assim... Meu Deus, quanto conhecimento.
Imagina.
Aliás, justamente, você quer ter o conhecimento? Então, olha, dá um stop. Agora você vai no canal Claudinei Prieto, ele tem dois, né? Tem um que é de musical, não é isso?
É, isso.
E, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E você tem um outro que ele tem uma série de entrevistas, uma série de informações, até durante a pandemia. Olha, o que eu assisti... Acho que 10 mil vezes cada vídeo
todo
dele.
Todo dia era um.
Era uma coisa incrível, inclusive, falando sobre até pequenos rituais ligados à prosperidade. Faz isso agora. E também no Instagram, ele tá lá, o Claudinei Prieto, e também a editora Ardani, né? Isso. Ardani Books.
Ardani Books no Instagram.
Ardani Books no Instagram. Você vai saber, começar a entender muito sobre imagem. Para agora e faz isso. Parou? Então vamos lá, continuar. Fazendo uma provocação aqui, né? Você disse... sobre a participação, né, o protagonismo que as mulheres têm dentro da Wicca, o respeito que se tem, né, quando até se fala da grande deusa, mas também tem uma vertente, pelo que eu entendi, muito voltada para o público gay.
Sim.
É isso?
Sim.
O que é essa vertente?
Na realidade, a Wicca, ela sempre foi... Na verdade, ela não era aberta, né? Porque se a gente pensar na Wicca, olha só, é muito louco você, como cientista da religião, pensar no desenvolvimento, o que a Wicca se tornou, né?
Uhum.
Porque quando a gente tá falando de todas essas coisas, do Gardner, que era naturista, se preocupava com a natureza e devolve novamente o poder da mulher e tal, então parece que a Wicca ela sempre foi o que ela é hoje.
Uhum.
E não era. A Wicca ela surge numa classe média alta da Inglaterra, porque antigamente, gente, praticar magia era coisa só de gente rica, que o pobre não tinha tempo para ficar sentado estudando
certo.
Livro, tentando decodificar livros em latim, em grego, em hebraico, né? Só realmente quem tinha grana era que conseguia fazer isso. Então a Wicca ela surge na Inglaterra, nessa classe média alta, de pessoas brancas e heterossexuais.
Certo.
Apesar dela dar esse protagonismo, devolver esse protagonismo à mulher, procurar colocar novamente o homem em contato com a natureza, ela trouxe no seu início muitos ranços do patriarcado.
Sim.
Então, durante muito tempo, você praticar a bruxaria era você ser heterossexual, né, e ter dinheiro. Quando a Wicca ela chega nos Estados Unidos, quem leva a Wicca para os Estados Unidos é um cara chamado Raymond Buckland, que era inglês, mas que já morava nos Estados Unidos, e conheceu a Wicca nos Estados Unidos e não na Inglaterra. Ele retorna à terra dele para ser iniciado na Wicca e levar essa Wicca para os Estados Unidos. E quando a Wicca ela chega lá, ela se depara com alguns movimentos muito importantes que estão acontecendo ali naquele momento. Então, ela se depara com o movimento hippie,
uhum.
Ela se depara com a segunda onda feminista, ela se depara com revoluções que são importantíssimas, cujos reflexos a gente vê até hoje na sociedade, como a revolução de Stonewall, e tantas coisas, porque o Buckland ele chega com a Wicca lá na década de 60, em precisamente 1964, 1965. Então, todas essas coisas estão acontecendo. E a Wicca ela vai se desenvolvendo nos Estados Unidos no meio de tudo isso.
Certo.
E as pessoas ali começam a perceber que essa religião tem a ver com muitas visões de mundo delas. Então, putz, olha só, as feministas. Tem uma religião que fala na deusa. Não existe nenhuma religião no planeta Terra que diz que o mundo foi feito e constituído por uma energia feminina. Ou não tem sexo, né? Ou não tem gênero. Ou então é masculina. Essa daqui é diferente. Pô, tem a ver com a gente. Vamos trazer para cá, vamos incorporar esses elementos. Os hippies, com amor livre, com a conexão com a natureza, vão encontrar esse eco também dentro da Wicca. E o único movimento que, de certa forma, ficou à parte, precisamente no iniciozinho da chegada da Wicca nos Estados Unidos, foi realmente os movimentos que hoje nós chamamos de LGBTQIAPNA+, né? E muitos gays foram rechaçados do movimento da Wicca nos Estados Unidos quando a Wicca chega. E aí tem um cara chamado Ed Buczynski, que era antropólogo, que tentou por diversas vezes ser iniciado dentro da Wicca, ser reconhecido dentro da Wicca, e por ser gay, todas as vezes ele encontrava uma barreira, ou todas as vezes as iniciações legítimas que ele recebia eram desvalidadas.
Certo.
O Ed Buczynski, inclusive, fez parte dos cabeças que estiveram no movimento de Stonewall, que organizaram e arquitetaram todo aquele movimento.
Certo.
E o Ed, cansado de tudo isso, ele fala: chega, não quero mais saber disso, eu vou criar a minha própria história. E aí ele cria uma tradição chamada Minoan Brotherhood.
Certo.
A Minoan Brotherhood é uma tradição de bruxaria, de Wicca, que vai se reportar ao imaginário de Creta, que certo. Se acreditava naquela época, né, que os sacerdotes todos da grande mãe em Creta era uma casta sacerdotal de homossexuais. Então ele vai usar todo esse imaginário daqueles primeiros desenvolvimentos dos pensamentos do que Creta teria sido para formar essa tradição. E aí ele começa a reunir toda a comunidade gay que gostava da Wicca, que percebia que a Wicca tinha a ver com a sua visão de mundo e de universo. Ele começa a juntar todas essas pessoas.
Entendi.
E aí a Wicca definitivamente, assim como todo mundo, por causa da Revolução de Stonewall, começa realmente a ter essa visão mais abrangente e mais e começa a aceitar gays, lésbicas, transgêneros dentro da sua espiritualidade. Hoje, se a gente for olhar para a história da Wicca, a maior parte dos sacerdotes da Wicca, não estou dizendo todos, tá, gente? Mas a maior parte são homossexuais.
Cláudio, perguntei uma coisinha, né? Você falou do Buckland que levou a Wicca para os Estados Unidos. É, e eu fico imaginando, porque dentro da sua elegância libriana, você não fala tanto de você, você abraça essa coisa do pensamento, você abraça essa coisa da defesa das diferentes minorias presentes dentro das religiões, né, orientação sexual, enfim, você fala muito mais de causas do que de você. Só que a gente, já falei isso N vezes, eu quero deixar isso muito registrado, quando a gente faz pesquisa em ciência da religião, principalmente nas universidades brasileiras ou de língua portuguesa, não tem como não falar de novos movimentos religiosos, principalmente no Brasil, sem mencionar você. E daí, lá, tá 50, no, 50 é pouco, né? Sei lá, 300, 400, 400 menções à sua obra em teses, dissertações e artigos científicos. Então, quando a gente fala de Buckland, quer dizer, alguém que fez o movimento crescer nos Estados Unidos, a gente, em algum momento, vamos falar de Claudinei Pietro, se não agora também, e vai continuar na história, alguém que fez a coisa crescer não só no Brasil, mas em todos os países de língua portuguesa. E é bom sempre a gente deixar isso muito registrado, né? Meu querido Paulo Borges estava preocupado uma vez, falou: ah, porque uma parte importante da história da moda brasileira pode se perder se a gente não deixar ela registrada na internet, então a gente precisa deixar e reafirmar sempre a sua importância dentro do movimento, não só de Wicca, mas neopagão e movimento esotérico no Brasil nos últimos 30 anos. É possível falar de uma Wicca brasileira?
Com certeza.
O que é essa Wicca brasileira?
Nossa, é a Wicca com toda a ginga que a gente tem, né?
Borogodó.
Com todo o nosso borogodó, porque hoje, Ricardo, apesar da Wicca ter surgido na Inglaterra, a Wicca é uma tradição espiritual muito pequena na Inglaterra na atualidade.
Certo.
Aliás, eu sempre digo, né, que uma das minhas maiores decepções foi a primeira vez que eu fui para a Inglaterra, que eu achei que eu fosse encontrar a bruxaria e só encontrei pedra. Porque não tinha mais Quer dizer, tem pessoas, mas são muito velhas, antigas, já estão mais low profile. A Wicca não tem um movimento verdadeiramente organizado na Inglaterra, que é onde ela surgiu. Hoje, a meca da Wicca é os Estados Unidos. Então, é lá que tudo acontece, é de lá que vêm as melhores ideias, é de lá que vêm ideias que fazem a gente pensar, não é? Que surgem novas propostas de uma visão diferente da Wicca. Então, é lá que surgem todas essas coisas. E aí a gente tem Canadá, Austrália e Brasil, que é onde tem o maior número de pagãos, de wiccanianos, né? Para ser um dos mais precisos, que o paganismo é muito abrangente, mas a maior parte de praticantes de Wicca no planeta Terra. Então, seguramente, depois dos Estados Unidos, é o Brasil.
Que incrível. Parabéns!
Imagina, para nós! E é muito doido, porque durante muito tempo, quando a gente começou todo esse movimento no Brasil, isso foi lá em 1990 e bolinha, né? Mas em 96, mais ou menos, que eu comecei a fazer os rituais públicos. Em 99 eu lancei meu primeiro livro, então a gente começou esse movimento. Em 98 eu fundei a Abra Wicca. Era muito doido a invisibilidade que se tinha em relação ao movimento da bruxaria no Brasil para as pessoas de fora. Então, quando você falava para um americano que tinha bruxaria aqui, ou para um inglês, ou para um irlandês, ou para um escocês, ou para um australiano ou canadense, todo mundo falava, que esquisito, né? Porque é um país que tem candomblé, tem as tradições afro-brasileiras, ou seja, tem magia, porque a Wicca ela é a tentativa de resgatar a magia da Europa que tinha se perdido.
Certo.
Né? Então, por que que tem isso aí se vocês já têm uma tradição mágica?
Uhum.
Né? E aí, era muito engraçado. A sensação que a gente tinha quando a gente falava com norte-americanos é que parecia que não tinha Wicca abaixo da linha do Equador. E aí eu fui meio que fazendo um movimento meio de embaixador da bruxaria. E aí fui trazendo os grandes nomes da bruxaria para eventos no Brasil. Então eu trouxe a Starhawk, eu trouxe a Sorita, eu trouxe a Deborah Lipa, eu trouxe a Mahé Nightmare, a Tracy Regula, a Thorne Coyle, enfim. Trouxe grandes nomes da bruxaria porque eu achava, acertadamente, que essas pessoas iam levar para fora a informação de que tinha bruxaria aqui e o que a gente fazia era uma coisa séria. E incrivelmente, Ricardo, todas as pessoas quando chegavam aqui, que chegaram aqui, quando viram a nossa Wicca, saíram daqui impressionados.
Por quê?
Falando que, cara, o que vocês têm aqui não existe em lugar nenhum do mundo. O que vocês fazem aqui não tem aonde a gente vive. Eu queria que a nossa comunidade fosse dessa maneira. Isso daí são frases recorrentes que eu ouvi ao longo de todo esse processo, né? Porque a nossa Wicca, obviamente, a gente vai conseguir encontrar paralelos, ela é altamente reconhecível para qualquer pessoa de fora. Qualquer bruxo que vier aqui participar de um ritual vai reconhecer os elementos que são comuns, né?
Certo.
A bruxaria. Mas ela tem uma coisa especial. Ela tem uma ginga, ela tem, como você falou, um borogodó especial. E acho que ela, parece presunçoso dizer isso, mas espero que todos me entendam, parece que ela está um passo acima, que ela é superior às outras práticas de Wicca do mundo, porque ela se desenvolveu dentro das nossas próprias necessidades. Então, aqui, como eu estava falando, as pessoas perguntavam, por que vocês querem praticar bruxaria e Wicca se vocês já têm o Canon Black, que é uma tradição mágica? Né? E é verdade. É uma religião que tem séculos de história, é uma religião constituída, estabelecida, não é? Eu acho que dentro do que a gente tem no Brasil e que nasceu aqui no Brasil, é o ápice da sofisticação religiosa, é qualidade de exportação para o mundo. E a maior parte das pessoas que vieram para a Wicca são pessoas que vieram das tradições afro-brasileiras.
Perfeito.
Então, que já tinham uma coisa muito sofisticada.
Entendi.
Que já tinham uma coisa muito bem estabelecida, muito bonita, muito bela. Né, como eu falei, esse produto de exportação para o mundo. E quando chegaram na Wicca, tiveram que melhorar aquilo que receberam. Tiveram que é colocar a Wicca no mesmo nível dessas religiões, na mesma qualidade dessas religiões. É, e o que não aconteceu lá fora. Porque o que, que eles têm lá fora? Protestantismo, certo. Cristianismo, não tem candomblé, né? Não tem Umbanda, não tem, né, esses movimentos que são tão fortes aqui no Brasil religioso. Então, me desculpe, não é muito difícil fazer uma coisa melhor do que uma missa. Então, né, a Wicca que se desenvolveu lá, ela se desenvolveu para melhorar aquilo que já tinha.
Certo.
É, e aqui a gente teve que se equiparar, levar ao mesmo nível, ao grande alto nível das tradições que a gente tem aqui. Então, quando eles chegam aqui, eles ficam loucos, porque a nossa Wicca, ela é musicada, ela é cantada, ela é dançada, né? Ela é viva, ela é vibrante, ela não é aquela coisa, Estados Unidos menos, mas na Europa, muito cerimonial. Na Europa, na Inglaterra, a Wicca, ela ainda é super cerimonialista. Ela ainda é muito mais conectada com a alta magia, com a magia cerimonial. Nos Estados Unidos, como a Wicca ela teve a fusão com tudo que eu já falei, né, dos hippies e tal, mas também com o xamanismo norte-americano, ela é mais viva, ela tem tambores, ela tem sons, né? Ela é uma tradição... não tão ritual, mas mais empírica, mais telúrica, mais quitônica, né? E aqui no Brasil também. Então, e claro, aqui mais até, por causa do nosso jeito de ser. A gente não tem problema, né, de proximidade que eles têm, de toque que eles têm. Então, eu acho que a nossa energia, a maneira com que a gente lida com a energia... é muito mais direta do que lá, e eles sentem quando vêm aqui.
Você sabe que... Você fala, né? Ah, o Wicca cresce, embora o Islã é a religião que mais cresce. Só que a gente precisa deixar um ponto importante aqui. O Islã cresce muito de forma orgânica e hereditária.
Uhum.
Né? Esse é um ponto importante.
E é conversista, né?
E tem esse ponto.
Conversista.
No caso da Wicca, embora a gente saiba, e eu já vejo que tem segunda geração, já as pessoas, né, dentro de uma família querem seguir adiante, esse crescimento se dá justamente por uma vontade pessoal dos indivíduos. Eu tive conversas muito agradáveis e muito iluminadas com você, porque você não só... entende, é a grande referência na questão da magia, da bruxaria, mas entende bastante de religiões e até também passou todo o seu processo, concluiu todo o seu processo dentro do candomblé, e você trata todas essas religiões de forma muito respeitosa. A impressão que eu tenho, né, é que, óbvio, como você disse, temos aí um grupo importante de pessoas que saem das religiões de matriz africana e dizem, tem a questão do sacrifício, que tem toda a justificativa, tem toda a sua legitimidade, mas tem pessoas que são veganas. Isso. Então eu falo assim, como é que eu vou ser vegano e entendendo a importância daquela carne ser compartilhada no almoço, né, numa festa de orixá, como é que a coisa funciona e o Wicca não... E você é muito preciso nisso, muito firme até nas suas obras, quando diz a questão da preservação da vida e etc, respeitando todas as religiões, é claro. E aí as pessoas falam, mas eu gosto dessa coisa das forças da natureza, eu gosto da minha mãe Oxum, não é? E é engraçado porque você tem um livro, né, Todas as Deusas do Mundo, né, que não só serve para quem quer conduzir um ritual com a grande Deus, mas para quem quer estudar religião, todas as diferentes religiões, e você diz, olha, é possível você assumir ou se relacionar com essas forças da natureza, que elas antecedem o ser humano, né? Isso. Então, assim, a gente pensar em Iemanjá, a gente pensar em Ísis, quer dizer, a gente tá dando nomes culturais a determinadas forças, isso, né? Como é que... mas todas elas têm essa egrégora. Uhum. Então, a primeira pergunta é hoje é possível uma pessoa, sem precisar reconstruir uma religião, como acontece, reverenciar Ísis como era lá no Antigo Egito, e vai ser muito difícil, porque tem muitos documentos que não são, né, apropriados para isso. É possível, através da Wicca, você reverenciar essas forças ou essas divindades usando uma metodologia atual, um rito atual?
É possível, e a Wicca é exatamente isso, né, Ricardo? Como eu estava falando, existe uma diferença entre a Wicca inglesa e a Wicca americana. Tanto que a gente diz, né, a gente usa duas terminologias, que é Wicca tradicional inglesa e Wicca tradicional americana.
Certo.
A Wicca tradicional americana, ou seja, que é a Wicca que chegou aqui pra gente, em primeiro lugar, ela é muito mais abrangente.
Certo.
E ela é muito mais universal. E ela incorpora divindades de diferentes tradições espirituais, compreendendo que todas essas deusas do planeta Terra são faces da deusa, desse grande arquétipo, né, essa grande força do sagrado feminino. E que todos os deuses do mundo são faces do Deus, são faces desse princípio masculino.
Certo.
Então, para a gente entender, eu sempre dou um exemplo assim. Vamos pensar no corpo humano. A gente tem um corpo, a gente poderia dizer que esse corpo humano, vamos traduzir como se fosse a deusa aqui nesse momento. E as diferentes divindades do mundo são as partes desse corpo. Então, você tem os olhos, você tem o ouvido, você tem a boca, você tem seus órgãos internos, cada um tem um nome diferente, atua de uma maneira diferente, uma importância diferente. Então, quando eu estou falando de Ísis, é como se eu estivesse falando dos meus olhos, quando eu estou falando de Afrodite, do meu coração, de Inanna, dos meus ouvidos. Todas elas estão dentro desse corpo que é a deusa.
Certo.
Mas são partes diferentes desse corpo.
Entendo.
Né, que despertam forças muito específicas, têm poderes muito, muito específicos e funções muito específicas, assim como os órgãos do nosso próprio corpo humano. Então, hoje, talvez a Wicca chame tanto a atenção das pessoas porque você não precisa abandonar as suas relações com as divindades com as quais você já tem. Você só adapta essa relação à praxis da Wicca.
Certo.
Então, é possível fazer um ritual para Iemanjá dentro da Wicca? É possível. Muitas pessoas evitam, e eu particularmente evito, porque eu acredito que exista uma tradição espiritual que está viva,
certo,
que cultua essa divindade.
Perfeito.
Então, se eu quero celebrar e cultuar essa divindade, existem lugares que fazem isso de maneira apropriada, de uma forma ininterrupta, cujo culto não morreu.
Perfeito.
A Wicca, quando ela surge da tentativa de resgatar o culto aos deuses antigos esquecidos, cujo culto tinha morrido.
Perfeito.
Então, é exatamente por essa razão que você vai ver na Wicca se cultuando muito Ísis, Diana, Inanna, Afrodite, Bastet, Freya, né? E menos divindades que têm um culto vivo, sobretudo na terra em que nós estamos.
Incrível.
Então, aqui, né, a tradição afro-brasileira é muito presente, é muito viva. Então, se eu quero fazer uma homenagem para Iemanjá, uma oferenda, ou me conectar com essa força, existem lugares para isso. A gente acaba evitando, não é que não é possível fazer isso dentro da Wicca, a gente acaba evitando por um respeito a essas tradições que mantém esse culto vivo, né? Agora, quando esse culto já foi extinto, ou quando esse culto é um culto que não é tão acessível para a gente aqui, nós nos valemos desses arquétipos. É até difícil falar de arquétipo hoje, que acabou banalizando um pouco a terminologia. Mas, por não ter uma palavra mais apropriada nesse momento, a gente vai usar a terminologia de arquétipo, né? Então, a gente se vale desses arquétipos dentro da nossa tradição. Então, quando a gente está celebrando Afrodite, quem é que a gente está celebrando? A gente está celebrando a força do amor, o mar primordial, a força da vida. É isso que a gente está celebrando, né? Então, ela recebe este nome, essa força recebe esse nome dentro da cultura grega. Em outras tradições, essa força vai receber outro nome, né? Então, o que a gente faz é, a gente traz essa divindade para os nossos rituais, mas não misturamos com a prática, a liturgia de onde essas divindades surgiram. Ela é cultuada dentro da nossa pré-forma. Então é um ritual normal de Wicca, onde você lança o círculo, invoca os quadrantes, e naquele momento você invoca aquela força por aquele nome. Então, uma coisa que a gente tem visto muito por aí, é algumas pessoas misturando as práticas.
Certo.
É, e isso, pra gente, na nossa visão, falando na visão de bruxos sérios, né, é uma falta de respeito por ambas as tradições.
É lógico.
Então, é, pessoas que fazem uma fusão de Umbanda, Candomblé com bruxaria, ou de budismo com bruxaria, ou de hinduísmo com bruxaria, é uma falta de respeito por essas tradições milenares, né? Então, o que a gente faz é cultuar essa divindade de acordo com os nossos preceitos.
Você sabe que, eu sou pisciano, já falei pra você, né? Você me conhece. Eu vou esquecendo, às vezes dá uns nó na cabeça. Eu falo, gente...
Os brancos,
né? E só não dá branco na hora de pagar boleto. Mas fora mas, isso...
Também, hoje em dia, eles lembram a gente. Lembro,
né? Mas você sabe que teve uma pessoa, agora estou tentando lembrar, só espero que não tenha sido você para não levar um tapão na orelha agora em público. Disse assim, existe, quando você vai ao médico, você tem um problema de ouvido, você vai no otorrinolaringologista, se você está com problema de osso, você vai lá no ortopedista, quer dizer, cada um com a sua especialidade. Não seria muito diferente dentro de uma proposta religiosa você ir para os especialistas. Então é mais ou menos assim, você vai lá, vamos tomar o caso da Umbanda ou do catolicismo. Vamos falar do catolicismo que você já mencionou da Umbanda. Então assim, perdi o negócio. Você vai lá pedir para São Longuinho, né? É claro que você pode pedir para Nossa Senhora Aparecida, que ela resolve tudo, mas eles falam, você já tem um especialista, vai lá. Quer resolver problema de emprego? Vai lá no São José. Né? Quer resolver problema das causas perdidas? Vai em Santos Pedito, São Judas Tadeu. Tem mais ou menos isso. Quando vocês trazem dentro dessa liturgia que é própria, específica da Wicca, com todo o respeito, evocando divindades, né, de cultos, muitos que já se perderam, tem isso? Quer dizer, hoje eu preciso resolver uma coisa de amor, então eu vou para Afrodite. Tenho que resolver alguma coisa ligada à justiça, sei lá, acho que vou em mates, sei lá. Existe esse tipo de abordagem ou não?
Pode ser isso também, mas não é só isso. Na realidade, a Wicca, ela propõe um desenvolvimento contínuo de uma relação com as divindades.
Certo.
Então, uma relação profunda de conhecimento, de relação, de devoção. Existem diferentes formas de você abordar uma divindade.
Certo.
Tá? Vai ter aquelas divindades que você realmente vai desenvolver esse culto profundo, porque são divindades que falam muito profundamente com você, falam aos seus anseios, a sua visão de mundo, as suas emoções, enfim, são divindades que é praticamente você... É impossível pensar a vida sem a presença daquela divindade, certo, na sua vida. Então, esses são os deuses ou as deusas que nós chamamos de deuses pessoais, né? Mas a gente se relaciona com outras divindades ao longo da nossa vida por diferentes razões. Uhum. Então, tem divindades que se aproximam da gente porque tem a ver com a nossa profissão, que tem a ver com aquilo que a gente desenvolve no mundo. E nós nos tornamos um transmissor da força daquela divindade na sociedade.
Certo.
Então, por exemplo, um médico, um enfermeiro, naturalmente, ainda que a sua divindade pessoal não seja uma divindade da cura, deuses e deusas da cura vão se aproximar daquela pessoa e ela vai ter algum grau de relação com essas divindades.
Entendo.
Né? E existem deuses que são funcionais. São aqueles deuses que você não tem uma grande relação. São deuses que não têm a ver com a sua profissão, que não têm a ver com a sua etnia, porque também divindades se aproximam da gente em função da nossa ancestralidade, né? Mas que são divindades pontuais que você, em um determinado momento da sua vida, vai precisar, ou ela precisa se comunicar com você,
certo,
por alguma razão,
uhum,
tá? A gente pensa nos deuses de uma maneira como a gente pensa a vida, a relação com as pessoas, com a vida. Tem aquelas pessoas que você vai ter uma relação muito profunda, tem aquelas pessoas que são super caras para você, mas que em função da vida você vai ver eventualmente, não é? E tem pessoas que vão surgir na sua vida pontualmente para cumprir determinadas funções e você não vai ver nunca mais. A mesma coisa acontece com as divindades, acontece com os deuses. O importante é você estar aberto para que essas relações elas aconteçam da maneira como elas têm que acontecer. Tem divindades que são funcionais, verdadeiramente funcionais, sei lá, como técnico da TV que vai na minha casa, conserta a minha televisão, e eu nunca mais vou ver ele na minha vida. Talvez um dia eu vou cruzar na rua, mas, né, é quase improvável que isso aconteça. Tem algumas divindades que também a relação acontece nesse nível. Então, eu não diria que é como um especialista.
Entendi.
Mas eu diria que é mais como as relações, elas se desenvolvem na vida.
Vamos falar agora de um tema bastante polêmico, né? Bom, eu já tô falando assim, dezembro vai ter Mystic Fair, né? E vai ter aí eu não sou fofoqueiro, mas eu só vou falar, porque ainda mais, né? Mas eu descobri que o Clau vai lançar um livro incrível. Eu já tô assim... eu vejo a hora de chegar a Mystic Fair por conta do livro dele. Que vai ser babado, fortíssimo. Vai ser um negócio incrível. Mas tem a ver com ciência.
Também.
E aí... Também. E aí eu queria saber o seguinte, qual a tua visão de ciência?
Nossa, menino. A gente já falou sobre isso várias vezes.
Mas aí tem porque... Você, nós saímos pra comer uma pizza, não. Ele comeu... Eu comi um... Foi um restaurante italiano com a nossa querida Samira Chaine.
Uma
e ele
massa.
Fez uma massa. E ele falou uma frase que me tocou tanto, tanto, tanto. Eu queria... Tô tentando achar um jeito de trazer essa frase pra cá. Uhum. Né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta.
Olha, na realidade, a ciência é um saber que pertence a todos nós, né? E a minha visão da ciência, hoje, acho ela super importante, ela foi muito importante para o desenvolvimento de vários avanços na sociedade e continuará sendo.
Certo.
Né? Mas você sabe que uma vez, falar de uma coisa que tem a ver, mas não tem a ver com nada disso, né? Eu estava vendo um filme chamado Chemical Wedding, que em português se traduziu como Casamento Alquímico, que é um cientista de uma universidade dos Estados Unidos que estava tentando reviver o Crowley, mais ou menos como se fosse o Frankenstein.
Sim.
E aí ele consegue fazer isso. E aí, quando o Crowley ele revive na figura, num outro corpo, né, de uma outra pessoa, o Crowley ele pega e vê tudo aquilo, né, aqueles aparatos do laboratório, né, e aí ele vira e fala assim, a ciência, a nova magia. Uhum. Então, para mim, o que é a ciência? É apenas um outro nome, um nome moderno para magia. Até porque, Ricardo, todos os conhecimentos científicos que nós temos hoje surgiram através de saberes que eram sagrados. Porque antigamente não tinha escola, não tinha universidade. Quem eram os pensadores? Eram os religiosos, né? Então, a gente vai ver que a astronomia veio da astrologia, a gente vai ver que a química veio da alquimia, não é? E a gente estava falando até da psicologia.
Justamente. Não é?
Que quem são os primeiros psicólogos da humanidade? Os primeiros psicólogos da humanidade são os sacerdotes, são os xamãs, que lidavam com os problemas dos seres humanos.
Sim.
Com as inquietações dos seres humanos, né? Então, eu dei até um exemplo aquele dia que, sei lá, uma pessoa tinha um sonho perturbador, então ela ia lá na oca do xamã e contava aquele sonho, e aí o cara ouvia ela, dava o conselho para ela, enquanto ele estava ouvindo aquilo, ele estava fazendo um amuleto, estava fazendo um filtro de sonhos, dava para ela, mandava ela ir para casa que tudo ia ficar bem, né? Isso é uma forma de psicologia, né? Então, hoje a gente tem uma crítica muito grande... E a gente falou da psicologização da magia, da bruxaria, das religiões como um todo e até da astrologia, né? Mas uma das críticas que se faz é que a gente está roubando elementos da ciência ou da psicologia, mais precisamente, né? E eu sempre digo que a gente não está roubando, a gente só está se reapropriando o que é nosso. A gente só está tomando de volta aquilo que nos pertence, aquilo que sempre foi nosso e que a ciência fez como ela faz com tudo. Ela pega aquilo que ela consegue colocar naquela caixinha que ela chama de científico, rouba, dá um nome para aquilo e tira, inclusive, o direito das pessoas, aonde aquilo surgiu, de continuar sendo usado por aquelas pessoas. A gente vê N problemas relacionados a isso. A gente teve alguns anos atrás o grande problema com a acupuntura,
sim,
por exemplo.
Lógico.
Não é? Que foi rechaçada durante anos, que era placebo, que era mentira e etc. Coisa e tal. De repente a ciência decidiu... né, falar, ah, não, isso funciona, então vamos pegar, e aí ninguém mais pode fazer acupuntura. E aí o pobre do chinês que
velhinho
aprendeu
lá,
velhinho que aprendeu na China, não podia, que praticou isso a vida inteira, que era criticado pela ciência, de repente não pode mais praticar, porque a ciência decidiu que é dela.
Pois é.
Tá? E assim é com tudo na vida. Assim é com todas as coisas. É com acupuntura, com homeopatia e tantas outras coisas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que promover a paz entre esses dois saberes,
uhum,
e entender que um complementa o outro, né? Não são saberes antagônicos, não são saberes inimigos, eles são complementares, né? E entender que muitos desses saberes pertenceram a nós. E quando nós incorporamos novamente esses saberes dentro das nossas práticas, a gente não está roubando o que é da psicologia, o que é da química, o que é da astronomia, né? Nós estamos, na realidade, nos reapropriando, colocando no lugar onde aquilo sempre esteve.
Um resgate.
É um resgate.
Só que só vale, isso aqui é uma aula magna, né, de ciência da religião. É uma aula magna.
Mas é, né?
Nossa!
É que muita gente não pensa nessas coisas, né, Ricardo? Até porque existem muitos cientistas que, por desconhecerem história, não compreendem, não têm um poder de alcance dessa maneira de entender, de compreender, de desenvolver esse raciocínio, não é? Então, entendem que, da onde que vem a psicologia? Vamos pensar na história a partir do Freud e todos os outros, né, que é o pai da psicanálise, e aí vai se desenvolvendo a psicologia. Então, a história dela começa aí. Não começa, gente. A história da psicologia começa com o primeiro homem que sentou na frente de outro homem para ouvir um problema.
Uhum.
E, seguramente, essa pessoa era um sacerdote, uma sacerdotisa ou um xamã.
É.
Né?
Você sabe que, eu sempre falo, né, você tem, eu estava estudando a tal da inteligência espiritual, e teve a oportunidade de falar isso para você em privado, mas falo público, que tem hoje, né, o Gardner falou de 8 tipos de inteligência, eu acho que você deve dominar, no mínimo umas 6 de grande potencialidade, mas tem uma coisa que me chama a atenção, além das suas múltiplas inteligências, muito, mas muito acima da média, é a tua generosidade, né? Desde trazer o chocolate que não comeu até agora. Que pra mim,
ele comeu um, gente, escondido.
Não, mas é lógico. Com medo de comer, depois... Igor, pega aqui, viu? Porque esse aqui... Mas a sua generosidade é imensa. E uma das coisas que eu falo da sua generosidade tem a ver com um ecossistema que você criou e que muita gente aproveita. O que eu quero dizer com isso? Você trouxe, né, e expandiu os conhecimentos da Wicca e promoveu, inclusive, né, novos olhares e sempre respeitando a tradição para a qual você foi iniciado, mas dentro disso ampliando as reflexões. Mas você criou, então, o maior evento esotérico do mundo, né, Mystic Fair. Aí você trouxe... Pessoal que não sabia cantar, fica cantando, sei lá, Lorena McKennedy. Você traduziu para o português, ou criou também em português, uma série aí de cânticos, né? Que estão à disposição para que o povo da quebrada, né, que pudesse ter acesso. Todo mundo pode ter acesso e banir, né, com toda a sua produção musical. Aí, no outro momento, você foi um dos grandes nomes do crescimento da vibe mundial, e aí você popularizou em AM e FM uma série de conhecimentos que estavam restritos, né, que permitiram muita gente falar, nossa, é com isso que eu me... Nossa, eu posso ser livre. Nossa, eu posso me relacionar com as forças da natureza de uma maneira diferente. Nossa, né? Nossa, 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 nossa. E aí, quer dizer, veio o evento, veio a música, veio a rádio, aí você criou a editora Ardani, né? Os livros da Ardani eu tenho todos, e
eu fico, leio rabisco e não sei o quê. Eu vou fazer ainda um artigo científico só sobre a Dani, porque eu acho que merece. E aí, eu te pergunto uma coisa, né? Quando você pensa em tudo isso, isso aí é um diálogo, você promove, de certa maneira, diálogo, você promove essas pessoas a terem uma espiritualidade muito independente, e que elas possam também encontrar diversos caminhos, não é? Qual é o teu próximo passo?
Menino, não sei.
Porque não tem, né? Porque só se for pra Lua agora,
não,
né?
Ixi, ainda tenho muitos sonhos, ainda tenho muitas coisas que eu quero realizar. Mas na realidade, Ida, acho que o meu próximo passo agora é dar um pouco de vazão à minha vida acadêmica, que ficou estacionada durante um tempo.
Perfeito.
Né? Então, pra eu poder fazer todas essas coisas que você falou. Era impossível eu fazer isso e estudar, né, e me formar ao mesmo tempo. Eu lembro que quando tudo começou a acontecer, eu estava fazendo faculdade de filosofia e tive que parar para poder dar conta de todas as coisas. Então, eu acho que eu já fiz bastante em popularizar a Wicca para as pessoas, em prestar o meu serviço sacerdotal para a comunidade. Agora eu quero continuar esse mesmo trabalho, porque eu continuo acreditando que ele é um trabalho sacerdotal, sim, né? Mas dentro da academia. Certo. Então, um dos meus focos é esse. Mas assim, você me perguntar qual é o próximo passo da minha vida, eu não sei, porque é muito doido. Se eu olhar a minha vida, nada foi programado. As coisas, elas foram acontecendo. Elas foram simplesmente surgindo, acontecendo, e eu fui fazendo quase de uma maneira meio mágica, sabe? Então eu acredito na magia da vida. Parece que eu fui guiado por uma força maior, né? Eu jamais tinha dimensão da proporção que as coisas iam tomar na minha vida. Quando eu fiz a Mystic Fair pela primeira vez, eu pensei assim, gente, fazer um encontro de amigos, a gente vai se reunir, com o meu nome eu consigo colocar lá umas 1.000 pessoas. Ah, legal, 1.000 pessoas é bastante. Vai dar pra gente passar um final de semana divertido. E na hora que a gente abriu a porta, tinha 10.000 pessoas. Você entendeu? Então, assim, nada foi programado.
E você ficou zen?
Sim.
É porque eu nunca vi você perder a classe. Nunca. Eu já vi todo mundo. Olha, um monte de. Não vou falar todo mundo, mas 80% das pessoas perdeu. Ou perder esse tribeiro, o negócio tá caro. Eu não vejo perder, né?
Às vezes eu perco, né? Sim. É. Eu sou ser humano, mas, tipo, eu geralmente sou tranquilo, né? E também acho que essa tranquilidade, Ricardo, ela vem desse entendimento de que o que eu tô fazendo é fruto de algo maior que está me instrumentalizando.
Entendi.
Então, eu tenho mais tranquilidade, eu faço com tranquilidade as coisas, né? Mas nunca tinha dimensão que as coisas chegariam nisso. Você sabe quando eu tive dimensão de que o que eu estava fazendo pela Wicca tinha se tornado uma coisa maior do que eu imaginava? Um belo dia que a gente fez um ritual de Soen, quase um ano depois de eu lançar o livro Wicca, Religião da Deusa, e que eu saí para me trocar, e quando eu voltei para o local do ritual, tinha mais 700 pessoas para participar do ritual. Eu olhei aquilo, foi a primeira vez que eu me assustei, assim. Eu olhei para aquilo e falei, uou, lembro até hoje, isso está ficando sério, foi o que veio na minha cabeça. Isso está ficando sério. E fiz o ritual. E aí eu tive a dimensão da proporção que a coisa estava tomando. Porque muita gente disse que eu trouxe a Wicca para o Brasil. Eu não trouxe a Wicca para o Brasil. Já tinha gente fazendo coisas aqui, né? Tem até uns vídeos meus no meu canal do YouTube que eu conto a história da Wicca em 3 episódios. São 3 partes. Então, eu começo falando do desenvolvimento dela na Inglaterra, depois quando ela chega nos Estados Unidos e como ela chegou no Brasil. Então, aqui a gente já tinha algumas pessoas fazendo coisas. Já tinha o Roberto de Carvalho desenvolvendo lá o que ele chamava de a Igreja da Bruxaria do Terceiro Milênio, que foi matéria para algumas revistas na época, certo, né, junto com a sacerdotisa dele na ocasião. Só que aquilo não emplacou, né? E, de repente, eu cheguei com o meu primeiro livro, com Ritos e Mistérios da Bruxaria Moderna, que não emplacou. E aí veio o Wicca, Religião da Deusa, a pedido da Heloísa Galves, que foi um furor, né? Porque eu acho que pela primeira vez tinha saído um livro de brasileiro para bruxos brasileiros. Então, estava tudo adaptado ali. Eu não falo do Carvalho, eu não falo da Bétula, eu não falo da Zevinho, eu falo da Ruda, da Guiné, né? Das coisas que a gente tem aqui e que são possíveis de serem usadas. Muita gente não tinha essa dimensão. Para você ter uma ideia, na época em que eu comecei a escrever, as pessoas não tinham nem a discussão se tinha a Roda do Sul ou a Roda do Norte. Todo mundo celebrava o sabás como era no Hemisfério Norte. Não conseguiam pensar que aquelas cerimônias elas tinham a ver com as estações da natureza. O livro é o primeiro livro que fala, gente, não dá para você praticar uma religião da natureza celebrando uma coisa, um ciclo que não está acontecendo aqui. Incrível. E aí surge o grande split, né? Do Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, até hoje tem gente que celebra pelo Norte, tem gente que celebra pelo Sul. Então, assim... Eu acho que... Eu sinto isso, né? A gente é usado por alguma coisa maior. A gente... Usado no bom sentido, né, gente?
Ah, sim.
Eles nos usam como um veículo. Tanto que eu falo que nada me pertence.
Você acredita em intuição?
Acredito. Acredito. Eu sou uma pessoa um pouco intuitiva.
Pouco?
Um pouquinho.
Eu morro de medo. Você me lê toda
hora. Só um pouquinho. Mas eu acredito. Eu acredito em intuição... acredito que são habilidades que todo mundo tem, mas como a gente vive numa sociedade atrofiada, isso também se atrofia dentro da gente, né? E quando você encontra com a magia, ela te liberta. Então ela libera isso de uma forma muito natural. Todo mundo naturalmente acaba se tornando mais psíquico, quando entende que é livre, né? Então a minha intuição melhorou muito depois que eu encontrei a arte.
Você sabe que o tempo tá terminando agora, aí você fala assim, aí fala, putz, agora, como é que eu faço, né, Igor? Como é que a gente termina com esse mago de tudo, esse pensador, esse... Eu fico sem... Aí eu vou... Não
esse
me resta...
amigo.
Não, amigo... olha, esse amigo, esse guru... A questão toda agora fica, como é que eu vou terminar isso? Eu vou te perguntar uma curiosidade... Que você mencionou isso, me toca, né? Toda vez eu tenho, daqui a pouco eu tenho que escrever frases. Você escreve frases de Claudinei. Você falou justamente como é que você pode celebrar uma religião de natureza num ciclo que não está acontecendo, né? E aí eu acho muito incrível, porque curiosidade, né? As pessoas falam, não, e vai assistir os seriados norte-americanos, vai falar de mirtilo, vai falar de mandrágora.
Nossa,
né?
A gente não tem, né? Sangue de dragão.
Então, como é que você substitui esses três?
Conhecendo um cara chamado Paracels, né, que foi um grande alquimista, hermetista, que deixou um grande legado pra gente, que era como essas ervas acabaram levando determinadas correspondências astrais e elementais. Então... Ele tem um livro que se chama As Plantas Mágicas, em que, neste livro, ele nos ensina como você identificar a qual planeta ou a qual elemento uma determinada planta ela pertence, pelo seu tamanho, pela sua estatura, pela sua cor, pelo seu aroma, né? E aí eu comecei a catalogar as ervas que tinham ao nosso redor e... utilizando essas orientações deixadas pelo Paracelso, entender para que aquelas ervas elas podiam ser utilizadas. E depois, obviamente, testar, né? Uhum. Porque não adianta só ir lá catalogar. Comecei a testar e perceber que realmente era funcional. E aí, a partir disso, surge uma catalogação das nossas ervas, surge uma catalogação do que a gente tem aqui e que a gente pode utilizar na magia da mesma forma, porque foi exatamente... esses princípios que as pessoas no Hemisfério Norte utilizaram para catalogar as ervas delas.
E o que você substituiria, mandrágora? Que essa é a minha curiosidade.
Aqui eu substituiria pelo ginseng. É muito próximo.
Tá certo. Olha, você quer saber bastante, né? Claro que a gente nunca vai chegar no nível do meu amado. Mas é o seguinte. Ardani. Dá uma procurada, olha, obras incríveis, incríveis lá no site da Ardani. Mystic Fair, vai ter muito conteúdo, como tem todos os anos, e o canal do Claudinei, né?
E o Ricardo vai estar lá com a gente na Mystic Fair, participando esse ano da mesa de previsões, né?
Ah, esse, essa mesa...
Essa mesa é um perigo!
Essa mesa é uma coisa!
Mas é importante!
É, né? Eu me lembro, foi o único lugar, não teve Fantástico, não teve Veja, não teve Ana Maria Braga, não teve ninguém. Só no evento Claudinei, que a gente falou em 2019, que 2020 ia ser uma... Uou, e olha o que que deu.
E, aliás, a pandemia foi prevista mesa. Literalmente prevista. Não utilizaram esse nome, mas falaram que ia ter um vírus que ia assolar o planeta. E foi verdade.
Obrigadíssimo. Obrigado, e olha, querido. Compartilha e segue lá o Claudinei. Tenho certeza que você já deve seguir, mas se não sei, vai assinar agora o canal dele. Até mais.